Transforma. Acompanhe agora, aqui na tua Rádio Cacique, no Espaço Informativo Regional, o programa da Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Sintonia, agora com o Informativo Regional. Tradicionalmente, todo sábado, nesse horário, a gente destaca as ações de municípios aqui da nossa região. Agora são 10 horas com 42 minutos, temperatura em 20 graus, nesta manhã linda de sábado. E como a abertura do nosso programa já disse, hoje é Capão Bonito do Sul. Hoje nós vamos destacar ações que vêm sendo realizadas no município de Capão Bonito do Sul, segmentos da administração municipal, e hoje é a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Paulo Santos é o secretário, está conosco nessa manhã. Paulo, um prazer te receber aqui, bom dia.
Bom dia, Rodimar, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique, prazer mais uma vez estar aqui, um bom dia especial a todos os ouvintes lá de Capão Bonito também.
Sempre temos bastante assuntos para atualizar nos nossos municípios aqui da região, no nosso informativo regional. Hoje em Capão Bonito, nós vamos falar inicialmente que a Secretaria de Saúde adquiriu 3 carros novos no mês de março, oriundos de emendas parlamentares e, é claro, com contrapartida do município. Esses veículos vão substituir aqueles veículos que são mais velhos, que estão no trecho aí no dia a dia, mas que precisam de uma atenção. Que carros são esses? Como é que estão sendo utilizados, secretário Paulo?
Muito bem, Rodimar. Então, como você falou, são 3 veículos, né? São o 3 Fiat Cronos. Uhum. E já destacar que são muito bons carros. Então, a gente recebeu uma emenda do senador Paulo Paim, né, para 2 veículos, e outra do Alceu Moreira para mais 1 veículo. Como é que ficou distribuído esses veículos? E até para explicar para a população, Rodimar, porque muita gente pensou que seriam 3 carros a mais, né?
Sim.
E não, esses 3 carros, como você falou no início, foram para substituir aqueles que estavam um pouquinho mais judiado, digamos. Sim. Assim. Então, 1 carro foi para Barretos, e esse carro faz também, traz os alunos da PAI, uma parceria com assistência social, já que é uma secretaria só, né?
Sim.
E claro, quando precisa trazer algum paciente para a Lagoa, precisa às vezes levar para outro município, é usado esse carro. Esses pacientes que, quando a gente se fala em Lagoa Vermelha, que é a nossa referência inicial, a gente só traz os pacientes, Rudimar, quando assim, ao extremo, porque como a nossa demanda é muito grande e são vários municípios espalhados no Rio Grande, a gente não tem como, toda vez que um paciente precisar vir fazer, por exemplo, um raio-x ou qualquer tipo de exame aqui, não tem como a gente trazer. Então,
sim,
a gente só faz uma avaliação. Se o paciente daqui a pouco não tem carro, é um idoso que não tem o que fazer, a gente traz. Mas, senão, a gente não traz. Então, as pessoas já sabem disso. É bom a gente falar aqui que elas já sabem disso. E, às vezes, a gente é muito questionado. Por que que não trazem a Lagoa Vermelha? Uma época trazia. Porque uma época a nossa referência era só Passo Fundo. E a gente tinha uma van, levava só Passo Fundo, ia só um veículo para lá. E hoje não, é Passo Fundo, é Tenente Portela, é Serafina Correia, é São José do Ouro, é Sananduva, é Tapejara. Então tem vezes que tem 1 veículo cada cidade, né?
Sim.
Então não tem como a gente fazer, não é porque a gente não quer, porque
sim,
não tem
sim.
Como. E quando a gente abre exceção para um...
Daí tem que abrir para todo mundo,
abrir,
né?
Para todos.
É
então,
complicado.
Por isso que a gente não faz isso. Então a gente trocou os 2 veículos lá da sede, para substituir os veículos. Um dos carros que estava um pouquinho melhor, a gente substituiu e mandou para Barretos, que em Barretos tinha um Onix, a gente mandou um Spin. O outro carro foi para leilão e a gente está com 1 carro a mais porque a gente está sem a van. Está esperando, até inclusive vai vir uma van, oriunda de emenda parlamentar também,
uhum.
Mas ainda não temos um prazo que chegue essa van. A van que a gente tinha foi para o leilão, né? Ela deu um problema no motor e era inviável
o conserto.
Arrumar o conserto, né? Então essa van vai para leilão. E por isso, então, para explicar para a população que não são carros a mais, e sim só para substituir. E a quantidade de carros, até porque se fosse carros a mais, teria que ter mais motorista.
Com,
né?
Certeza.
E o gasto seria bem maior também.
E é importante a renovação da frota por questão de segurança, de necessidade, né, secretário?
Com certeza, Rudimar. Além da segurança, um conforto melhor para os pacientes. A gente sabe que essas viagens são muito cansativas, né?
E o paciente já está debilitado,
já, né?
Precisa
debilitado.
De um conforto maior.
Exatamente. A gente tem as spins e às vezes as pessoas até questionam, principalmente os motoristas. Ela veio como considerada 7 lugares.
Uhum.
Para você ter uma ideia, eu fui a Passo Fundo esses tempos para cumprir a agenda lá na coordenadoria e aí fui com paciente junto. E pacientes idosos, e eu fui na parte de trás ali.
No último lugar.
Não tem explicação, não. Sim. Tem como você colocar paciente lá atrás.
Não,
então
tem.
Se torna em 5 lugares e não tem o que fazer.
É,
às vezes a gente só porque aperta muito. E a gente tenta colocar uma criança ou uma pessoa mais... um jovem, por exemplo, não, um idoso não tem como. Eu fui, sinceramente, Rodimar, fui de lado, para você ter uma ideia.
É, porque o espaço é pequeno. A gente tem aqui na rádio uma Doblô, uma Fiat Doblô, que também tem os espaços pequenininhos atrás. Como você disse, daqui a pouco para uma criança até é confortável. Agora, para um adulto, não tem como fazer uma viagem longa, ainda mais um paciente.
É, então a gente... Às vezes as pessoas reclamam, concordo com a reclamação, porque é uma reclamação válida, né?
Uhum.
Mas muitas vezes não tem o que a gente fazer. A gente está com vários carros no trecho e, infelizmente, é assim que funciona, né?
Como é que é a demanda, a rotina de trabalho que precisa dos veículos? Viagens diárias? Como é que funciona essa atividade, essa função dentro da secretaria?
Olha, Rodimar, é quase que dificilmente fica motorista na sede do município. Tanto aqui quanto na sede ou Barretos.
Uhum.
A gente sempre tem esse cuidado de deixar um, porque são 2 motoristas, 3 agora, em Barretos. A gente sempre tem cuidado de deixar um. E lá na sede também, para uma urgência, uma emergência, que aconteça um acidente, alguma coisa, para pegar a ambulância, enfim. Mas dificilmente tem vezes que a gente tem que pedir socorro para as outras secretarias, porque a demanda é muito grande.
Sim.
Então é quase que diariamente todos os veículos. Nós temos hoje 8, 9 com esse agora que ficou a mais em Barretos, direto viajando.
A demanda maior é para Passo Fundo ainda, secretário Paulo?
É para Passo Fundo. Hoje eu vejo que Tapejara também está meio parecido.
Já é referência para bastante coisa, né?
Tapejara, Sananduva. A gente está levando paciente para Erechim também. Temos paciente para Serafina, Tenente Portela, mas fica Passo Fundo e Tapejara, o mais movimento. Sim. Digamos assim.
Em que situações os pacientes são encaminhados para essas regiões?
O que acontece, Rodimar? Geralmente são exames que a gente faz pelo Sirenor, né? Então,
sim.
Os exames que as clínicas, os hospitais que têm credenciamento no Sirenor, aí tem ressonância, tem os raio-x não, porque raio-x é feito aqui em Lagoa, mas tem a parte de ortopedista, que mais que tem? Aqueles exames mais amplos,
mais
digamos
complexos.
Assim, mais complexos. É Tapejares e Passo Fundo. Então,
uhum.
E aí tem Tenente Portela, que tem a bariátrica também.
Sim.
Né? Então, é bastante coisa.
Uma dúvida que me surgiu agora. Capão Bonito do Sul tem pacientes de hemodiálise?
Não tem mais.
Não tem mais?
Não, não. Até o dia que foi inaugurada uma parte ali do hospital, já não tinha mais. Então,
uhum.
Graças a Deus, hoje tínhamos uma paciente, ela conseguiu um transplante. Tá bem.
Tá bem, olha que coisa boa,
bem,
né?
Bem de verdade, né?
Bah.
É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, eu conheço ela faz tempo, que é a professora Elza ali de Barretos.
Uhum.
Então, graças a Deus ela tá bem e hoje nós não temos nenhum na hemodiálise.
E quando tem na hemodiálise, vocês fazem todo esse transporte que é um dia sim, um dia não, né?
Um dia sim, um dia não. Então, e a gente vê, Rodimar, o sofrimento das pessoas, né? E a gente torce muito, de verdade, que a hemodiálise aqui de Lagoa comece a funcionar o quanto antes, porque vai ajudar muito as pessoas.
Com certeza, até porque as pessoas já estão debilitadas, fazem a hemodiálise, fica um pouquinho mais. Muitas têm, às vezes, pós a hemodiálise, acabam não passando bem. E uma viagem de quase 2 horas, né, daqui a Passo Fundo, já desgasta bastante.
É verdade. Então, a gente torce muito que logo comece a ser atendido os pacientes aqui, não só por Capão Bonito, mas pela região, né, que a gente sabe que é bastante sofrido. Muitas vezes a gente fica triste, né, Rodimar, porque a gente queria ajudar mais as pessoas, mas a gente fica à mercê do SUS.
Sim.
A gente não consegue fazer às vezes as pessoas dizem, mas você não consegue pagar, tudo bem, às vezes a gente consegue pagar, mas aí entra no particular, e no particular você vai ter que seguir no particular.
É verdade.
E aí a gente, é inviável, a gente não consegue fazer isso, até por questão de lei mesmo, porque o nosso município é SUS, é básico, né?
Sim.
Então, o momento que sai disso, já entra de responsabilidade do Estado. E aí é o estado inteiro, né?
Um trajeto, podemos assim dizer, desde o momento que você faz o encaminhamento até o andamento desse trabalho que precisa ser percorrido para que as coisas funcionem dentro do Sistema Único de Saúde.
É verdade, Rudimar. E aí às vezes a gente fica pensando, claro que a gente tenta, daí as pessoas chegam e dizem, ah, mas você não consegue ligar lá para ver se não agiliza, a gente liga, mas sim, eles só dizem, tá na fila de espera, tem que esperar.
Tem que esperar. Aproveitando a oportunidade, secretário, a vacinação da gripe, nós estamos aí há um pouquinho mais de uma semana com as campanhas de vacinação da gripe em todo o nosso estado, como é que está o andamento desse trabalho em Capão Bonito do Sul?
Nós conversávamos antes, né, Rudimar, em off.
Sim.
Eu estou muito feliz porque a procura é grande, né? E a coordenadoria manda por etapas as vacinas, né? Então, já para você ter uma ideia, na sexta-feira já nós não tinha mais dose.
Opa!
Na terça-feira já vem mais uma remessa. Então, as pessoas estão nos ligando. Estou muito feliz quanto a isso, porque hoje a gente ainda está nos idosos,
sim,
nos professores.
Nos grupos prioritários, né?
Nos grupos,
né?
Prioritários. E Barretos também. Eu fui quinta-feira a Barretos e eu fiquei o quê? Uns 15 minutos lá. Acho que foi vacinado mais de 10 pessoas, uhum, em pouco tempo lá. Pelo tamanho, né?
Sim,
é bastante,
sim,
gente.
O movimento é grande.
E Capão Bonito também. Então, a gente está muito feliz. Não fizemos o dia D, até porque a procura está boa, né?
Sim.
Se caso precisar, a gente vai fazer, né? Então, estou muito feliz porque o pessoal está procurando e continuem procurando.
Com certeza. Segunda-feira, se o pessoal quiser procurar, tem doses para serem feitas ou tem que esperar chegar agora?
A partir de terça daí.
A partir de terça-feira já chegam mais
já
doses.
Chega mais doses.
Quantas pessoas estão nesse grupo prioritário, que são vários, em Capão Bonito Sul? É grande o número de pessoas a serem vacinadas agora?
É grande, Rudimar, porque é o nosso município, a maioria do município, boa parte do município é idoso.
Uh-huh.
Né? Então, boa parte, acho que mais de 70% do município está nos prioritários.
Muito bem. Alguma atividade esporádica importante que precise ser destacado dentro do cronograma de ações da Secretaria de Saúde, secretário Paulo?
Sim, Rudimar, nós vamos falar agora do terceiro turno. Não teve nenhum questionamento por que a gente tirou da quarta e da sexta.
Uhum. Reduziu o atendimento no terceiro turno.
Nós reduzimos e se precisar voltar, a gente vai voltar.
Sim.
Não é uma questão financeira, não é nada disso. É uma questão de que na quarta e na sexta as pessoas não iam no posto. E os profissionais só ganham se tiver consulta.
Ah.
Teve duas, três vezes, para você ter uma ideia, teve duas ou três vezes que o profissional foi e não ganhou nenhum centavo.
Sim, não teve nenhum atendimento.
Aí eu perdi esse profissional.
Sim.
Porque é inviável, né? Imagina se largar um clínico geral para Capão, chegar e ficar das 5h30 até as 9h sem ganhar nenhum centavo.
Sim.
Né? Então estava ficando inviável para os profissionais também. A demanda maior é na segunda-feira, uhum, no qual a gente manteve. E agora no inverno, se precisar a gente voltar com a quarta e a sexta, a gente vai voltar. Inclusive, já deixei meio que certo com dois profissionais. Um que fazia na sexta, uhum, que é o Dr. Bernardo, e a esposa dele que faria na quarta. Então, se caso precisar, a gente vai voltar. Mas a gente só parou realmente porque era inviável, não tinha como...
É uma questão de organização, de logística, né?
Isso.
Porque que bom que não tem, né?
Que bom que não tem.
Que não tem, é verdade. É melhor, é sinal de que as pessoas estão bem de saúde, não precisa estar procurando médico com frequência. Então agora o terceiro turno é só na segunda-feira?
Só na segunda-feira.
Só na segunda-feira.
Até nós começamos, uma vez eu disse aqui, antes de começar o terceiro turno, sim, que nós teríamos dentista e pediatra. O pediatra começou, que é o Dr. Rangel,
uhum,
e a mesma coisa,
não teve demanda
e é inviável para o profissional,
sim,
ir, né?
Muito bem. Mas é claro, agora chega o inverno, às vezes essa demanda aumenta, se houver necessidade, volta em outro dia o terceiro turno.
Com certeza, e vale salientar também, Rudimar, que nós aumentamos na terça de tarde, nós não tínhamos atendimento médico, hoje a gente tem. Uhum. Então, de repente, por isso...
Por isso, claro.
Diminuiu, né?
Às vezes fica mais fácil para a pessoa.
Então, todo
também
dia tem atendimento. O próprio Barretos a gente aumentou também, tem mais... Tinha o Dr. Jefferson, que é concursado, que é o clínico geral, a gente colocou mais um. Nos dias que o Dr. Jefferson não está, até para ter opção para uhum, a população, né?
Muito bem. Algo a mais que gostaria de destacar e informar a comunidade de Capão Bonito Sul, secretário?
Mas olha, Rudimar, acho que seria isso. A gente está bastante empenhado na secretaria. Logo, logo a gente vai fazer uma pintura no posto de Barretos. Uhum. E a gente tinha ideia inicial, até com a prefeita, de fazer uma reforma por dentro do posto. E conversando com a engenheira, é melhor nós ampliar o posto do que fazer uma reforma, até porque as salas, quando foi feito, foi mal distribuída e ficou inviável de você fazer uma reforma. Então, hoje precisa ser feita uma pintura no postinho lá, ampliar pelo menos mais um consultório. E em Capão a gente vai mudar o acesso da ambulância, né? Que já está o projeto pronto, já estamos em fase de orçamentos com as empresas, e colocar uma cobertura onde ficam as pessoas esperando para a fisioterapia. Então,
Essas melhorias são rotinas, são necessárias, né?
São necessárias, é um investimento, digamos assim, não é um custo tão elevado, então a gente e necessita fazer, então a gente está empenhado nisso.
Muito bem. Secretário Paulo, muito obrigado pela presença, um bom final de semana e um bom trabalho.
Obrigado, Rudimar, um abraço a todos os ouvintes, bom trabalho para ti também. Até uma próxima.
Até uma próxima. Agora são 10h57. Está aí ouvintes a participação do secretário de Saúde e Assistência Social do município de Capão Bonito do Sul, Paulo Santos, conosco no Informativo Regional de hoje. Vamos para o intervalo, voltamos já com a sequência do nosso Sintonia.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.